Que Deus conceda graça para a proclamação de sua palavra. Quando lemos nas Santas Escrituras sobre o retorno do Senhor, então eu penso, por exemplo, na sua primeira vinda e também no fato de que havia profecias suficientes nas Escrituras que indicavam todos os detalhes, e mesmo assim os escribas não perceberam. Hoje eu li em Mateus 2, isso me moveu. Eu não vou me deter muito nisso. Depois leremos outras passagens das Escrituras, mas ouçam atentamente ao que está escrito em Mateus 2, talvez dos versículos 1 a 5. Mateus 2, 1 a 5. Quando Jesus nasceu em Belém, na Judeia, nos dias do rei Herodes, vieram magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela nascer e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou muito assustado e toda Jerusalém com ele. E convocou todos os sumos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: tu Belém, na terra de Judá, e assim por diante, assim por diante. Portanto, o que me move aqui é o seguinte: algo sobrenatural está acontecendo, Deus age a partir do céu, informa, faz surgir uma estrela, guia aqueles que se põem a caminho, e ao chegarem à cidade de Deus em Jerusalém, não há nenhum profeta presente, mas sim escribas e sumos sacerdotes, que eles são convocados. Eles sabem exatamente, segundo a letra da Escritura, onde Cristo, o Messias, deveria nascer. Por que, então, eles não conseguiram instruir o povo adequadamente se aqui dão uma resposta conforme as Escrituras? Em Belém, na Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: tu Belém, e assim por diante, de ti surgirá um líder que apacentará o meu povo Israel. A letra estava lá. O conhecimento na cabeça também. Somente não havia revelação do que deveria acontecer agora, se fosse realmente o Messias. E quando pensamos no retorno do Senhor, nas muitas passagens das Escrituras relacionadas a isso, então surge novamente a pergunta: quem será chamado para dar a resposta? Naquela época, o rei Herodes, ele ficou assustado e convocou os sumos sacerdotes e os escribas do povo. Mais tarde, eu gostaria de ler isso para nós também. Aconteceu quando se cumpriu o tempo que Deus enviou um preparador de caminho, não um escriba, mas um profeta, como ele havia dito em sua palavra. Ele não falou apenas do nascimento do Messias, mas também do seu agir, do seu sofrimento e morte, de tudo o que deveria acontecer. Vou ler em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 26. Mas para que saíram? Queriam ver um profeta? Sim, eu lhes digo, mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Sim, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E ouçam o que vem agora. Esses dois versículos são importantes. E todo o povo que o ouvia, inclusive os publicanos, cumpriram a vontade de Deus ao se deixarem batizar com o batismo de João. Mas os fariseus e os ensinadores da lei rejeitaram o conselho de salvação de Deus para si mesmos ao se não deixarem batizar por ele. Deus tem uma ordem, não apenas no universo. Deus também tem uma ordem no que diz respeito ao seu plano de salvação, à sua congregação, a Israel e a todo o curso dos acontecimentos. Deus ordenou todas as coisas. E como nas últimas semanas encontrei especialmente pessoas que me perguntaram se cremos na lei ou se a rejeitamos e assim por diante. Não, nós não rejeitamos absolutamente nada. A palavra de Deus é para nós santa e verdadeira de A até Z. O que fazemos, de fato, é não fazer nossos próprios comentários sobre ela, mas sim nos contentarmos plenamente com o que Deus disse no Novo Testamento a respeito do Antigo Testamento e mandou que fosse escrito. Quão maravilhoso Paulo ordenou a lei e então ele colocou a graça de forma certa no castiçal e a exaltou. Quem quiser ler sobre isso pode consultar em parte nas cartas aos Romanos, mas especialmente Gálatas 2 e 3. Lá pode-se ler precisamente o que foi dito e escrito. Também conheço o Sermão da Montanha, no qual nosso Senhor disse que nem mesmo um traço ou jota não passará da lei até que tudo isso aconteça. E é isso que nós cremos. Assim está aqui em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Ele foi o único que foi colocado sob a lei para poder redimir aqueles que estavam sob a lei, e foi o único que cumpriu toda a lei. Mas talvez justamente por causa daqueles que têm um pouco de dificuldade em entender, ordenar isso, nós lemos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que os apóstolos iam às sinagogas no sábado. No sábado, o povo de Deus se reunia, os judeus se reuniam, e assim também Paulo foi repetidamente convidado a tomar a palavra, e foi o que ele fez. Em Atos 28, 23, nos é dito claramente qual era sua principal tarefa. Não sentar-se na cadeira de Moisés, mas sua tarefa era, como vamos ler agora aqui nas Escrituras, Atos 28, versículo 23. Assim, marcaram um dia com ele e, nesse dia, reuniram-se em sua casa em número ainda maior. Então, desde o início da manhã até o fim da noite, ele lhes expôs o reino de Deus e lhes deu testemunho, procurando conquistá-los para Jesus com base tanto na lei de Moisés quanto nos profetas. Vocês percebem do que se tratava para ele? Conduzir as pessoas a Jesus não se tratava de ler na lei, nos profetas, tu deves, tu tens que, mas ele havia compreendido muito bem, talvez até mesmo exposto, o que lemos em Hebreus 3, versículos 4, Hebreus 3, versículos 4 e 5. Pois toda casa, mais uma vez para os tradutores, Hebreus 3, versículos 4 e 5. Pois toda casa é construída por alguém, mas aquele que construiu tudo, esse é Deus. E no que diz respeito a Moisés, ele foi de fato fiel em toda a sua casa como servo para dar testemunho do que deveria ser anunciado como revelação. Como já foi dito anteriormente, é necessário um entendimento divino para proclamar o Antigo e o Novo Testamento em equilíbrio harmonioso e ver a luz de um incidir sobre o outro. Para mim, e eu espero não ser mal entendido nisso, para mim é muito importante estar no meu coração que a palavra de Deus, da boca daqueles que a proclamam, seja a pura verdade, que não seja apresentada de outra forma, senão como nos foi deixada. E a linha de prumo para isso são duas passagens. Uma delas de 1 Reis 17, muito conhecida por todos nós. 1 Reis 17, aqui a mulher cujo filho foi ressuscitado dos mortos disse, 1 Reis 17, versículo 24, então a mulher respondeu a Elias: sim, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que essa palavra na Bíblia é verdade, todos sabemos. A pergunta é, ela ainda é verdade quando sai da boca de um padre, de um pregador, de um evangelista? Ela ainda é verdade quando a palavra sai da nossa boca? Quando saiu da boca de Deus, era a verdade pura. Na Bíblia é a verdade pura. Mas será que ela não foi distorcida? As pessoas não deram suas próprias interpretações? Não houve também falsos profetas? E o Senhor não anunciou para os últimos dias que haveria muitos falsos profetas e falsos cristos? ungidos com o Espírito Santo e ainda assim falsos. Nos dias de Acabe, havia 400 profetas. Eles diziam, assim diz o Senhor, mas o Senhor não havia falado assim. E então surgiu um que conseguia passar pelos seus lábios o que havia no seu coração, apenas o que Deus me disser, isso eu anunciarei. E em sua boca, a palavra de Deus era a pura verdade. Na boca dos outros que diziam, assim diz o Senhor, não estava a verdade. Eles tinham, como a Escritura relata, um espírito de mentira. Portanto, nós temos que investigar e investigar a luz da palavra revelada e então examinar se o que é dito ainda é a pura verdade, a verdade pura da palavra pura, tal como nos foi deixada nas Santas Escrituras. Como eu já observei, é realmente meu desejo sincero dizer apenas o que Deus disse e crer nisso exatamente como Ele nos deixou. Naturalmente sabemos que há passagens de difícil compreensão das Santas Escrituras, também Pedro, em sua carta, referindo-se às cartas de Paulo, disse ou escreveu, nelas há algumas passagens difíceis de entender que os ignorantes deturpam para sua própria perdição, como também fazem com as demais Santas Escrituras. Assim está escrito, talvez eu leia esse versículo para que todos saibam onde ele está escrito e também saibam que ele está escrito. É importante. E porque chegamos de fato a um tempo, uma hora muito decisiva na história da humanidade. Nós temos que provar, mas essa verificação não deve ser feita com critérios próprios. A palavra tem que ser o critério, e não apenas uma passagem, mas o completo testemunho das Santas Escrituras. Em 2 Pedro 3, onde o apóstolo fala da vinda do Senhor, ele também escreve que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia, e que o Senhor não demora na promessa de sua volta, mas tem paciência, demonstra longanimidade e não deseja que alguns se percam. Em seguida, ele escreve sobre o dia do Senhor que virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com estrondo e assim por diante, e assim por diante. Então, no versículo 16, 2 Pedro 3, a partir do versículo 16, da mesma forma, isso se aplica a todas as suas cartas, quando ele aborda essas questões nelas. Nelas, porém, há algumas passagens difíceis de entender que os ignorantes e os que não estão firmados distorcem para sua própria perdição, assim como fazem com as demais Escrituras. Não apenas com o que Paulo disse, por exemplo, em minha última viagem, em algum lugar, me disseram que há quem afirme que em Mateus 28, assim o que vem lá no final, foi acrescentado posteriormente e nem sequer pertencia à Bíblia e assim por diante, somente porque lá está escrito, ide por todo o mundo e ensinai todas as nações e batizai-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas pessoas que creem tão firmente na unidade de Deus, a ponto de se sentirem fortes o suficiente para, de preferência, excluir da Bíblia as passagens que, de certa forma, vão contra sua compreensão, Eu sou profundamente grato a Deus por termos Mateus 28. Assim, pelo menos sabemos em que nome Deus se revelou para a nossa salvação como Pai, Filho e Espírito Santo. Graças seja a Deus por cada uma de suas palavras de A até Z do Antigo e do Novo Testamento. E nós vemos do que realmente se trata. Eu também já disse isso em algum lugar. Se alguém se sente incomodado quando certas passagens bíblicas são lidas, então algo não está certo. Bem-aventurado aquele que pode realmente crer, como diz a Escritura. E também nisso, e sobre isso nós falaremos nessa noite, sobre a vinda do nosso amado Senhor e Salvador. Quando lemos as mais diversas expectativas e interpretações, inclusive do lado judaico e da perspectiva judaica e também da perspectiva daqueles que conseguem crer no Novo Testamento, é inacreditável. E eu não digo isso por arrogância, mas está escrito que ninguém se atreva a ser, ou qualquer um a ser mestre. É preciso ter sido designado por Deus para uma tarefa. Caso contrário, não se traz ordem, mas sim desordem ao que Deus disse. Eu tive tempo nos últimos dias para ler algumas coisas e, repetidamente, isso me encheu de gratidão pelo fato de Deus nos guiar por esse caminho tão maravilhoso e também nos permitir ordenar as diversas vindas de Jesus Cristo, ou seja, colocá-las no contexto ao qual elas realmente pertencem. Eu creio que foi Irmão Branham que disse, no seu tempo, uma congregação se dividiu porque um ensinava que o Senhor viria numa nuvem e para isso ele tinha sua passagem bíblica, e outro citava a passagem de Apocalipse 19, onde ele é mostrado vindo sobre o cavalo branco. E então os dois discutiram e dividiram a congregação, e cada um seguiu seu caminho. Então, eles podem se dar felizes por eu não ter estado lá. Eu não sei o que teria feito, mas até mesmo pregadores e anunciadores da palavra, às vezes têm um eu tão inflado, e quando não consegue satisfazer esse ego, então eles ficam insatisfeitos. Deus quer pessoas que não busquem a confirmação de sua própria opinião, mas pessoas que, se já proclamam a palavra, que então a compartilhe corretamente. Ambas as afirmações estão corretas. Ele retornará para buscar sua noiva como noivo. Ele virá com grande poder e glória nas nuvens do céu. Ele virá quando a batalha final estiver prestes a acontecer, o Armagedon. Então ele virá montado no cavalo branco e comandará a batalha. Tudo isso sempre dentro desse contexto específico ao qual simplesmente pertence. E foi exatamente isso que Paulo quis dizer quando ele afirmou, escreveu a Timóteo, ser um obreiro que não tenha que se envergonhar, que exponha corretamente a palavra da verdade. E agora vamos fazer uma breve contemplação da palavra. Sem falar muito, vamos deixar que a palavra de Deus fale por si mesma. E para isso, gostaria de ler Jeremias 31. Jeremias 31, a melhor profecia do Antigo Testamento no que diz respeito à Nova Aliança e ao Novo Testamento. Existem muitas, mas esta aqui é, em sua totalidade, muito, muito importante. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Saibam bem, chegará o tempo, assim diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não uma aliança como a que fiz com seus pais naquela época, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, uma aliança que eles quebraram, embora eu tivesse autoridade sobre eles, assim diz o Senhor. Não, mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, assim diz o Senhor. Eu colocarei a minha lei no íntimo deles e a gravarei em seus corações e serei então o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ninguém mais precisará instruir o seu próximo nem o seu irmão dizendo-lhe: conheçam o Senhor, pois todos eles me reconhecerão, desde o menor até o maior, assim diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas culpas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que palavra maravilhosa! Perdão das culpas, não mais lembrar-se dos pecados, uma nova aliança, um novo testamento, um novo coração, uma nova vida, novos lábios, tudo como o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. O que me impressiona profundamente, se torna grande para mim nesse contexto, é que em relação a isso, reconhecemos o próprio Senhor. Não mais tentamos adivinhar enigmas, mas o reconhecemos desde o menor até o maior. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Ninguém mais precisará instruir o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheçam o Senhor, pois todos reconheço, pois todos eles me reconhecerão, desde o menor até o maior. Aqui enfatizamos e destacamos o quanto é importante conhecer Deus pessoalmente, aceitá-lo da maneira como ele se revelou e simplesmente dizer sim. Eu pesquisei e reli algumas passagens sobre isso. Há passagens que o descrevem como ser humano em sua humanidade e há as passagens que o descrevem como Senhor, como Rei. E é preciso simplesmente unir essas duas coisas para ter um todo e não ficar parado apenas de um lado. Sim, vamos nos aprofundar nisso um pouco, pois todos eles me reconhecerão. Quem foi verdadeiramente redimido, a quem de fato foram perdoadas as culpas e cujos pecados não foram imputados, quem está incluído na nova aliança, esse reconhecerá o Senhor. Ele não vai mais ficar se perguntando quem era. Também sobre isso eu li um trecho curto, mas muito difícil de entender, de Provérbios 30. Aqui encontramos um homem que balançava a cabeça, pois se esforçava para compreender algumas coisas que, de fato, não são compreensíveis pela razão. Provérbios 30. E aqui estou me referindo especificamente ao versículo 4, mas vamos ler a partir do versículo 1b. Assim diz o homem: eu me esforcei, ó Deus, eu me esforcei, ó Deus, e me esgotei. ou fiquei exausto. Aqui alguém se esforçou muito. E percebemos pela formulação que o esforço foi muito grande. Ele se esforçou, pois eu não acrescentei isso, apenas li. Ele repete isso duas vezes seguidas. Eu me esforcei, ó Deus. Eu me esforcei, ó Deus. E me esgotei, estou exausto. Com todo o nosso esforço, não alcançaremos nada. Nós temos que ser colocados por Deus no fundamento da verdade, no chão da verdade. E então não nos esforçaremos mais, nem nos esgotaremos, mas seremos presenteados por Deus. Nós continuamos lendo, mais precisamente, versículo 3. Tampouco aprendi a sabedoria a fim de alcançar o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e voltou a descer? Quem reuniu o vento em seus punhos? Quem amarrou as águas em um manto? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Como se chama ele? E como se chama seu filho? Será que você sabe? E a partir desse versículo, como se chama ele e como se chama seu filho, escreveram-se as mais diversas coisas, sem compreender que todo o Antigo Testamento tem, de fato, caráter profético. Quando lemos, tu és meu filho, hoje eu te gerei, isso ainda se referia a um evento futuro no Antigo Testamento. Só no Novo Testamento é que nos é relatado como isso realmente aconteceu. O profeta Isaías também anunciou isso no capítulo 9. O que eu só quero dizer é que talvez para alguns esta seja a primeira vez que abordamos ou falamos sobre o tema da divindade. Ninguém pode explicar Deus. E isso é bom assim. E se alguém se esforçou, como esse pobre homem, e depois admitiu isso e disse, eu me esforcei, ó Deus, eu me esforcei, percebe-se que ele estava no limite de suas forças. E então ele acrescenta, ó Deus, eu estou exausto. Nosso esforço leva ao esgotamento. Ao nos silenciarmos diante de Deus e entrarmos na tenda da revelação, onde não são mais as pessoas, mas o Senhor quem nos fala por meio de sua palavra, é aí que a revelação também chega sobre as passagens que antes não nos eram familiares. E também eu queria ainda fazer uma observação. Ao ler o Antigo Testamento, é preciso estar sempre atento para ver se alguma passagem do Antigo foi transferida para o Novo Testamento e ali esclarecida. Isso é muito, muito importante ao ler as Santas Escrituras. Se, por exemplo, uma palavra do Antigo Testamento não tiver sido usada no Novo Testamento, nem interpretada da forma como hoje é interpretada por alguns, então temos que ter cuidado. O mesmo se aplica à passagem de Gênesis, façamos pessoas ou homem. Quem jamais teria interpretado isso como uma pluralidade de Deus? Na Bíblia, não. As pessoas ignoram o que Deus disse e criam sua própria interpretação, que, no entanto, não faz sentido, porque está errada. E nessa passagem aqui, em Provérbios 30, nos versículos 5 e 6, nós lemos: toda palavra de Deus é pura verdade, é um escudo para aqueles que buscam refúgio nele. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não te chame à responsabilidade e você não seja considerado mentiroso. Eu acabei de ler os dois versículos de Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é a verdade pura, mas não pode ser interpretada, tem que ser deixada exatamente assim como está escrita. Ele é um escudo para aqueles que nele buscam refúgio. Vocês percebem a mudança nesse homem? Primeiro, o grande gemido: eu me esforcei, ó Deus, eu me esforcei, ó Deus, e fui definhando. E quando ele chegou ao fim de seu esforço, Deus pôde conceder-lhe a iluminação, e então jorra de sua boca o que acabamos de ler. Cada palavra de Deus é pura verdade. Ele é um escudo para aqueles que buscam refúgio nele. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não te chame à responsabilidade e tu não sejas considerado mentiroso. Nós lembramos da palavra de 1 Reis 17. Agora reconheço de verdade que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a pura verdade. A santa palavra de Deus permanece a pura verdade e não pode ser misturada. Ela tem que ser mantida exatamente assim como foi escrita aqui. Nós, no tempo em que nós vivemos, temos de fato muito a observar. E isso sempre tem que ser feito à luz da palavra. Também no que diz respeito às coisas puramente externas ao curso dessa geração, eu creio que todos nós vemos de fato a decadência, a apostasia. Nós, que já somos geração mais velha, testemunhamos muitas coisas de forma bem pessoal, os acontecimentos pelos quais já passamos. Mas o que me chamou a atenção recentemente, quando foi mesmo na semana passada, quando foi exibida a reportagem sobre o pastor dinamarquês e a discussão sobre homossexualidade, foi transmitida aqui na nossa televisão para todo o país, e defendiam que isso fosse permitido e que os homens também pudessem casar entre si. E logicamente mulheres também entre si. O Monrus disse isso. Isso nos deixa, na verdade, nem se deveria mencionar isso aqui do púlpito. Isso causa tanta repulsa e dá vontade de vomitar. Mas o público também está sendo manipulado nisso e dizem: isso tudo não é nada de ruim. E esse aí ainda, padre disse, Paulo, com a sua citação, sim, o que mais ele ainda disse? Não foi Paulo quem disse, Deus disse por meio dele que as pessoas cairiam em um modo de pensar pervertido porque não aceitaram a Deus com veracidade e não lhe prestaram a adoração devida. E quando aquele homem finalmente foi direto ao ponto e disse, sim, mas vejam bem, senhoras e senhores, entende-se por casamento uma instituição que traz nova vida a esse mundo e assim por diante, e que vocês pretendem fazer com esse conceito agora? Mas nosso Senhor não disse, nos dias do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma e Gomorra? As pessoas não se deixam mais repreender pelo Espírito de Deus. Até mesmo lá, o padre, para ele, a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. Pega-se o que se quer pegar e o resto interpreta-se como se bem entende. Jesus, nosso Senhor, havia dito que seria assim. Isso também é um sinal direto do tempo do fim, que Deus tenha de abandonar assim a humanidade, criaturas feitas à sua imagem, e que ele tenha que abandonar dessa forma, e ainda assim eles se acham ainda muito sábios. Meus amados, eu só menciono isso para deixar claro que também nesse campo as Escrituras encontram o seu cumprimento, como foi naquela época, e vocês sabem, nos dias de Ló, o que Ló fez, quantas filhas ele tinha, e ele as colocou diante da porta, e os homens não queriam as filhas, eles queriam os homens, e o que aconteceu? Deus os entregou, fez chover fogo, os abandonou, fogo do céu. Deus também não se deixará escarnecer agora. Se ele anunciou o juízo, então o mundo precisa estar pronto para ser julgado. E os crentes têm a chance de se apresentar diante de Deus, receber uma nova vida e escapar de tudo o que está por vir sobre a face da terra. E para todos aqueles que não levam a sério a palavra do Senhor e não aceitam o chamado de Deus para si mesmos, mas resistem à causa de Deus, resta-lhes apenas o juízo. Para nós, naturalmente, o sinal mais importante é a reunião do povo de Israel. Por isso, escrevi também a carta aberta com o intuito de que a voz seja elevada também nesse ponto em prol da verdade. E nós cremos que Deus também terá seu caminho nisso e falará a certas pessoas. Eu anotei duas passagens bíblicas, uma delas é de Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, aqui o Senhor fala por meio do profeta no versículo 11, e naquele dia acontecerá, o Senhor estenderá a sua mão pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ainda sobrou da Síria, assim por diante, pela segunda vez. Nós lemos há pouco em Jeremias 31 que o Senhor estendeu o braço, conduziu o seu povo para fora do Egito e anunciou a nova aliança. Aqui lemos que ele, naquele dia, estenderá a sua mão pela segunda vez para trazer de volta o restante do seu povo que ainda ficou. Também lemos isso em Atos 7, versículo 13, conforme nos foi apresentado por José, que só se revelou a seus irmãos na segunda vez. Atos, capítulo 7, versículo 13. Na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos e a origem de José tornou-se conhecida pelo faraó. Ambas as coisas aconteceram. Ambas as coisas. Ele se revelou aos seus irmãos e eles souberam quem estava diante deles. Somente na segunda vez os judeus reconhecerão seu Messias. E por quê? Está escrito, e eles olharão para mim, aquele que eles traspassaram. É preciso ser dito simplesmente que a tradução de Brockhaus e a de Lutero, assim como outras, captam melhor a essência desse trecho do que o Dr. Menge fez. Eu leio como está no texto original. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10. Então derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e de súplica por graça, de modo que olharão para mim a quem traspassaram e prantearão por mim, e assim por diante. Exatamente assim que está no texto original. Menge não, certamente não compreendeu isso totalmente, ele era filólogo e sem dúvida quis dar uma ajudadinha. Aqui está escrito, e eles olharão para aquele a quem traspassaram. Eu também digo a vocês porque essa diferença precisa ser simplesmente ressaltada e enfatizada. Quando Deus o Senhor fala aqui no Antigo Testamento como o Javé, como o Senhor, e então diz pela boca de profeta, e eles olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Então, aquele que naquela época estava no corpo espiritual, já anuncia que estará no corpo carnal para que possa ser traspassado. E assim, aquele mesmo que falou ali, o Javé, o Eu Sou, é o mesmo que, como Logos, como a palavra, se tornou carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Mas vejam, não se tratava apenas de que Miqueias 5 se cumprisse, de que o Messias nascesse em Belém. Todas as passagens das Escrituras precisavam se cumprir, inclusive Zacarias 11, onde dizem que pesaram as 30 moedas de prata. Zacarias 11, versículo 12. Pague-me o preço a que mereço, e eles colocaram 30 moedas de prata. Era preciso que o Salmo 22 se cumprisse, o que nele estava escrito, mas tudo no tempo exatamente determinado. Aqui está o Salmo 22, é versículo 10, novamente para os tradutores, Salmo 22, versículo 10. Sim, foste tu quem me colocou no ventre de minha mãe. Foste tu quem me colocou no ventre de minha mãe. Todo salmo é, afinal, um salmo do Messias. E começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? E depois vem uma série de versículos, até traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Versículo 17b. Eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Então, voltando a Zacarias 12, eles olharão para aquele, ou para mim, a quem traspassaram. E se naquela época os judeus pensavam que o rei que havia nascido deveria agora assumir o reinado, então eles não compreenderam que esse rei havia vindo para estabelecer um reino eterno. Não um reino temporal, mas um eterno. E para isso era necessário que aqueles que farão parte deste reino eterno recebessem de fato a vida eterna, a fim de poder permanecer nele por toda a eternidade. Portanto, o plano da redenção era uma necessidade para Deus, a fim de poder realizar com a humanidade esse plano concebido antes mesmo da fundação do mundo. Vocês veem quão importante é não apenas ler passagens bíblicas, mas também ordená-las. É claro que temos a enorme vantagem de já podermos ver hoje quais passagens bíblicas já se cumpriram. E então fica evidente por si só que todas as promessas e profecias que ainda não se cumpriram, se cumprirão. É tão simples para nós hoje. Naquela época, é claro, não era tão simples quanto é hoje. E nós somos gratos a Deus. E mesmo assim, quando usamos a palavra simples, pode ser perguntado a quem o braço do Senhor foi revelado. Quem tem olhos para ver, quem consegue ordenar biblicamente? Em João 18, já que voltamos ao conceito de verdade, lá está em João capítulo 18, versículo 37, a respeito de nosso Senhor, que veio como rei, como lemos em Mateus 2, e aqui lemos isso em João 18, qual versículo eu havia mencionado? Versículo 37, exatamente. Então Pilatos disse-lhe: Tu és, portanto, rei? Jesus respondeu: Sim, eu sou rei, nasci para isso e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe respondeu: O que é verdade? Já lemos das Escrituras que a palavra de Deus é a verdade, desde que seja mantida como a palavra de Deus, ou seja, exatamente como saiu da sua boca. Naquela época foi perguntado: então você é rei? Ele disse sim. Seria de se esperar que ele agora estabelecesse o reino. Mas, como já foi ressaltado, ele é um rei eterno e o seu reino é um reino eterno, no qual só pode permanecer para sempre aqueles que têm a vida eterna. Por isso, precisamos ser nascidos de novo para uma viva esperança. Caso contrário, não poderemos ver o reino de Deus. Essa é a condição que Deus estabeleceu em sua palavra. Não que uma pessoa coloque, mas que Deus colocou, condição que ele colocou na sua palavra. Tomemos Deuteronômio 18:15: Deus suscitará um profeta como eu. Isso se cumpriu. Vemos, portanto, que muitas passagens das Escrituras que se referiam ao Messias encontraram seu cumprimento. Eu li um tratado, creio que sobre Gênesis 49, e vocês sabem que de vez em quando temos que ler alguns comentários para ficarmos ainda mais gratos por não precisarmos mais interpretar, mas sim crer, como diz a Escritura. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele. Aqui está no texto original a palavra Shiloh. E os tradutores da Bíblia refletiram, interpretaram quem poderia ser essa pessoa. Menge veio em nosso auxílio para que não ficássemos, digamos, presos à palavra, sem saber o que fazer com ela. Ele interpretou assim: até que venha aquele a quem pertence o cetro. E as nações lhe prestarão obediência. Ele amarrará o filhote de sua jumenta à videira e o filhote de sua jumenta à videira nobre. Naquela época, ele disse aos seus discípulos: Ide, buscai a jumenta e o jumentinho. Foi assim que lemos, assim está escrito. Aqui foi profetizado: até que venha aquele que deve vir, a saber, aquele a quem pertence o domínio, a ele, que é o Senhor, somente a ele pertence o domínio. Naquela época, ele mandou desamarrar o jumentinho e a jumenta. Eles foram trazidos até ele. Ele montou neles e entrou em Jerusalém, e todo o povo lhe prestou honra. Essa passagem nos lembra de Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9 parece indicar que temos dias de festa pela frente. Zacarias 9, versículo 9. Alega-te muito, filha de Sião, grita de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e salvador, humilde, e cavalga sobre um jumento, sobre um jumentinho, o filhote de uma jumenta. Vocês podem ler no Novo Testamento, em Mateus 21, em todos os evangelhos, como essa passagem se cumpriu. Por que ressaltamos algumas dessas passagens nesta noite? para deixar uma coisa bem clara, colocar à luz o castiçal, que no Antigo Testamento foi predito o que aconteceria na sua primeira vinda e foi predito o que aconteceria na sua segunda vinda. Mas tudo estava escrito como se fosse um único bloco, e por isso era necessário discernir o que estava escrito para quando. E no que diz respeito aos ministérios, tanto na primeira vinda de Cristo, quanto agora, antes de sua segunda vinda, lá uma passagem em João que diz: se quiseres aceitar, ele era Elias, aquele que há de vir. Agora imagine só, ele era Elias, aquele que está por vir. Essa tradução diz: aquele que está por vir. Como ele poderia ter sido? Perguntaria o senso comum, se ele só deve existir no futuro. Vocês percebem como é importante entendimento espiritual para que possamos ver e compreender as Escrituras da maneira que Deus deseja? Há uma passagem que ainda está escrita em Mateus 17. Nós podemos lê-la juntos. Mateus 17, aqui está, versículo 11, Mateus 17, versículo 11. Ele lhes respondeu: é verdade que Elias virá e restabelecerá tudo, ou colocará tudo em ordem. Uma declaração muito clara sobre o futuro. E depois, versículo 12: mas eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Meus amados, somente quando reconhecermos Deus na forma de sua revelação é que aceitaremos e reconheceremos os ministérios que ele concedeu à congregação, assim como mais tarde Israel aceitará e reconhecerá o ministério das duas testemunhas. Em comparação com Jeremias 31, onde lemos: então todos me reconhecerão, desde os mais jovens até os mais velhos. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, versículo 8. Ninguém conhece, talvez devido ao contexto, provavelmente já ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios 2, versículo, a partir do versículo 6. O que pregamos, porém, é sabedoria para os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos governantes desse mundo, que estão caminhando para a ruína. Não, nós pregamos a sabedoria misteriosa e oculta de Deus, que Deus predestinou antes dos tempos para a nossa glória. Vejam, não somos apenas nós que fomos predestinados, conforme Efésios 1, versículo 3 e muitas outras passagens, mas essa sabedoria que faz parte do conselho de salvação de Deus, a sabedoria oculta de Deus, para quem ela foi predestinada? Para os predestinados, e todos os outros passarão ao largo dela. Agora vem a explicação. Eu vou ler a última parte do versículo 7 e em seguida continuar com o versículo 8. A quem Deus predestinou antes dos tempos eternos para a nossa glorificação. Nenhuma das autoridades desse mundo reconheceu essa sabedoria, pois se a tivessem reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas, como está escrito, o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração humano imaginou, isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem pode amá-lo? Somente aquele que foi amado por Deus em Cristo, amado para fora do mundo, e por se tornar crente, esse pode retribuir esse amor. Todos os outros o farão com a boca, mas não com o coração. E faz parte simplesmente disso que amamos a Deus todo o coração, cremos em sua palavra, mas faz parte igualmente que saibamos realmente ordenar corretamente o que fazia naquela época, o que faz parte hoje em nossos dias da história da salvação, o que pertence a Israel, o que pertence à congregação, o que acontece antes do arrebatamento, o que acontece depois, onde cada coisa se encaixa, se ordena. E eu creio que podemos enfatizar e destacar isso repetidamente, de novo, com corações gratos. O belo disso é que não defendemos uma doutrina, ou pensamento, opinião, mas simplesmente podemos deixar a palavra de Deus tal como está escrita, no contexto para o qual foi dada e para o qual foi destinada. E então, tudo encontra seu lugar. As promessas que se cumpriram na primeira vinda de Cristo, assim como agora as últimas, na sua segunda vinda. Mas vejam, como lemos essa palavra, Salmo 22, traspassaram as minhas mãos e os meus pés. E depois, em Zacarias 12, eles olharão para aquele a quem traspassaram, ou para mim, a quem traspassaram. E lamentarão. Vejam, tinha que ser assim. Suas mãos e pés tinham que ser perfurados. Ele teve que tomar o nosso lugar. Ele teve que carregar nossa culpa e nosso pecado. Ele teve que tirar o poder da morte. Ele teve que vencer o inferno. Ele teve que ressuscitar dos mortos no terceiro dia para nos trazer a vitória sobre a morte. Ele não apenas anunciou, ele também a trouxe. Assim como a redenção, o perdão das nossas culpas e a expiação de todos os pecados ocorreram na cruz do Gólgota, da mesma forma aconteceu nossa justificação, tudo isso aconteceu da parte de Deus. No entanto, temos que aceitar isso na fé. Temos que então vivenciar pessoalmente que as coisas não apenas sejam relatadas e estejam escritas, mas se torne uma verdade vivenciada pessoal na sua vida e na minha vida. É assim que Deus quer que seja. Mas vejam, se naquela época os escribas não tivessem sido chamados apenas para localizar Belém, ou seja, o local onde o Messias deveria nascer, se eles tivessem sido chamados também quando chegou aquele grande dia da reconciliação, em que suas mãos e pés deveriam ser perfurados, em que se lançaria sorte sobre suas vestes, em que lhe seria oferecido uma esponja com vinagre, afinal, tudo isso estava escrito. E hoje, olhando para trás, podemos dizer, tudo se cumpriu até o último detalhe, louvado seja o nome do Senhor. E essa garantia podemos dar a todos, pois não corremos nenhum risco próprio. Nós podemos dar a todos essa garantia de que Deus zela por sua palavra e de que tudo o que ainda está por vir será cumprido até o último ponto. Deus assumiu essa responsabilidade e assim também acontecerá. Quando a última parte da história da salvação se tornar história, então diremos, olhando para trás retrospectivamente, sim, de fato estava escrito ali e aqui e se cumpriu e assim por diante. Sim, nós cremos que agora estamos vendo na última parte da história divina da salvação com a humanidade. Nós cremos que chegamos no tempo do fim. Nós queremos que Deus trouxe Israel de volta, que eu vi de 104 países. Da mesma forma, visitei exatamente o mesmo número de países no total. Não sei agora como chegou assim. De qualquer forma, exatamente de 104 países, eles retornaram à terra de seus pais, à terra da promessa, não para serem lançados no Mediterrâneo, mas para aguardar o Messias, e ele aparecerá. Eles olharão para aquele a quem traspassaram, e então começará o grande choro e gemido. Então virá sobre eles a grande lamentação. Mas vejam, uns dizem que será um grande homem, ungido como Davi. Eles acham que ele vai nascer de alguma forma, em algum lugar, em algum momento. Os outros creem, inclusive judeus, que ele realmente virá sobre uma nuvem, pois está escrito em Daniel 7, eu vi um que parecia um filho do homem vindo sobre uma nuvem. E assim, entre eles, os maiores eruditos ensinados em judeus, há divergência sobre como isso deve acontecer. Quão gratos podemos ser, mais uma vez, por não termos opiniões diferentes, mas podemos discernir quando, o que e em que contexto deve acontecer. E nós temos a garantia, como já foi dito, de que cada palavra se cumprirá no contexto específico para o qual foi dada. Ele virá como filho do homem e então se assentará no trono da sua glória. Assim está escrito. Ele virá com grande poder e glória. Mas quem continua lendo o profeta Daniel perceberá imediatamente nos dois versículos seguintes que é então que o reino de Deus terá início na terra. Eu vou ler esses dois versículos para vocês e em seguida encerraremos. Hoje, trate-se para mim simplesmente de ressaltar repetidamente que Deus, em sua fidelidade, anunciou de antemão o que acontecerá e Ele zela sobre sua palavra para então, quando chegar a hora, quando o tempo estiver cumprido, que realmente aconteça no contexto correto. Daniel 7, versículos 13 e 14. Enquanto eu ainda estava absorto na contemplação das visões noturnas, vi alguém vindo com as nuvens do céu que parecia o filho do homem. Ele chegou até o ancião venerável e foi conduzido à sua presença. Ouçam o que está no versículo seguinte. Foi-lhe então concedido poder, honra e soberania, de modo que todos os povos, tribos e línguas lhe ficaram sujeitos. Seu poder seria eterno e imperecível, e seu reino, um reino que jamais poderá ser destruído. Vocês percebem aqui a conexão? Quando ele virá nas nuvens do céu, então, como podemos ler no Evangelho de Mateus, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês leram a brochura O Retorno de Cristo e as Diferentes Vindas do Senhor? Eu gostaria de ver suas mãos. Não levante necessariamente, apenas se tiverem lido. Bem, então é melhor deixar as mãos abaixadas. Deixa, é melhor deixar as mãos abaixadas. Irmão Schmidt, eu não vou te ajudar nessa. Não, vocês sabem uma coisa, permita-me fazer essa observação. Eu faço com o coração cheio de amor. Se vocês soubessem quantas vezes, depois da meia-noite, depois de uma hora da manhã, eu saio do escritório para disponibilizar certas coisas, dar ensinamentos e quanto esforço isso exige no geral, então eu tenho realmente um pedido. Ou nós lemos, ou eu paro de escrever. Sim, pois O sentido de uma brochura só pode ter e cumprir o seu propósito se também o conteúdo for lido. Se não for o caso, na verdade, eu estou tão decepcionado que eu gostaria de deixar isso registrado agora. Não, mas escutem, eu tenho mais uma pergunta. Não fiquem zangados comigo por causa disso, mas todos nós estamos esperando que Deus faça algo, que venha um movimento do alto, que o Espírito de Deus comece a agir. Se eu tivesse, mesmo no coração, tivesse só um pouquinho de má vontade, então eu formularia a pergunta da seguinte maneira: quantos de vocês, afinal, tiram o mínimo proveito de uma pregação? Se fosse assim como a leitura, poderíamos, na verdade, parar de uma vez por todas. Ouçam o que está sendo dito. O tempo é sério. Nós precisamos do ensinamento em todos esses pontos, não apenas para que saibamos por nós mesmos, mas também quando conversamos com outras pessoas. E faremos todos bem nisso se nos aprofundarmos de fato em todos esses ensinamentos, para então termos uma base sólida, saber onde as coisas se encaixam e reconhecer as conexões. Então, a partir de hoje, vou perguntar novamente em breve, a partir de hoje, todos nós nos tornaremos leitores assim aplicados. Quantos de vocês passam um tempo demais assistindo televisão? Talvez tenhamos alguns aqui. Então, talvez temos que selecionar para nos limitarmos somente às notícias. E pronto. Bem, eu posso dizer isso por mim mesmo. Raramente eu tenho tempo para assistir, e quando assisto, são apenas as notícias. Mas que Deus nos ajude e nos apoie, pois justamente essa brochura é tão importante no que diz respeito ao tempo do fim e também às diversas vindas do Senhor. Então, de fato, certas perguntas já foram respondidas no que nós lemos e pesquisamos na Bíblia, se de fato se comporta assim. Será que compreendemos do que se trata aqui nessa noite? Existem as promessas na palavra de Deus. Seja a primeira vinda, seja a segunda, seja o retorno, não importa em que ligação, somente é importante que não misturemos as coisas, mas deixemos tudo no contexto onde pertence. Como lemos dessa palavra em Daniel 7, quando ele vier com as nuvens, ele virá para iniciar aqui o seu reino eterno, e todos os povos, línguas e nações estarão sujeitos a ele. Seu reino é eterno. E como já foi enfatizado anteriormente, somente quem tem vida eterna poderá viver eternamente em seu reino. De acordo com Apocalipse 20, mesmo até após o reino milenar, ainda haverá pessoas que não terão a vida eterna. Vocês sabiam disso? Vocês todos sabiam disso? Naturalmente, as pessoas que viverem na Terra durante o milênio, mas que não tiveram um novo nascimento antes disso, continuarão a viver. E após 1000 anos, Satanás será libertado por um breve período e seduzirá os 4 cantos da Terra. As multidões cercarão a cidade santa e então cairá fogo do céu e os consumirá a todos. Portanto, é muito importante que nos limitemos a dizer: ah, tudo bem, e talvez eu esteja lá, afinal. Não, só estaremos lá para sempre, eternamente, se tivermos recebido a vida eterna pela graça de Deus. Que a sua bênção repouse sobre todos nós. Ele estabeleceu a nova aliança. Ele nos deu um novo coração, nos concedeu uma vida nova. Ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Ele morreu para tornar a nova aliança válida. O testamento está em vigor. Nós podemos receber a bênção que Deus nos concedeu pela graça. e agradecer a Ele por isso. A Ele seja dada a glória, a honra para todos sempre. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, Tu viste as mãos e os corações. Tu sabes o que se passa na vida desses irmãos e irmãs. Amado Senhor, Tu que prometeste estar presente, permanecer agindo até os confins da terra, não abandonar os Teus e não deixá-los de lado. Senhor, confirme a Tua palavra como verdadeira. Salve, liberte, perdoe, solte, ó Senhor, cure todos os corações quebrantados. Fiel Deus, confirme a Tua palavra como verdadeira em todos os sentidos, na alma, no espírito e no corpo. Tira também de nós todas as nossas aflições, todas as preocupações, tudo o que nos oprime, pois também nós podemos dizer: meu Deus, nós nos esforçamos, meu Deus, nós estamos exaustos e por isso chegamos até Ti. Levanta-nos. Tu prometeste não deixar que a mecha, que a chama que arde se apague, mas reacendê-la. Amado Senhor, faça-nos bem hoje de acordo com a Tua grande graça, bondade e misericórdia. Senhor, abençoe todos aqueles que trouxeram suas aflições a Ti. Abençoe a todos nós. Nós precisamos de Ti, do primeiro até o último, do maior ao menor. E nós queremos reconhecer a Ti e a força da Tua ressurreição. Amado Senhor e Deus, eleves Tu mesmo o Teu rosto sobre nós e concede-nos a Tua bênção e a Tua paz em Teu maravilhoso nome. E torna-nos pessoas que creem, como diz a Escritura, para que a bênção prometida nas Escrituras possa vir sobre nós por meio de um poderoso derramamento do Teu Espírito Santo, por meio de um reavivamento, pois Tu enviarás o tempo do refrigério e a chuva tardia, como Tu prometeste no Antigo e no Novo Testamento. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja dada a gratidão por Tua preciosa e santa palavra. É a pura verdade, é a palavra de Deus que permanece eternamente. Receba gratidão por isso. Abençoa-nos e fica conosco no nome de Jesus. Aleluia. Amém.